זה פחד אלוהים.
Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Luísa, público que nos honra com a presença e faz, se encontra nessa casa, Adriano Velho, nosso amigo que é nosso anfitrião da nossa casa, e o público que nos honra com a presença nesse momento. Convoco o segundo secretário para fazer a verificação de quórum.
Senhor presidente, nós se encontramos em 13 vereadores nesse plenário.
Estando todos os vereadores presentes, nós declaramos aberta a sessão. Convoco a primeira secretária para fazer a leitura da ata.
Boa noite, senhor presidente. Eu peço a dispensa da leitura da ata, senhor presidente.
Em discussão, pedido dispensa da leitura da ata do vereador de lei. Em votação, os vereadores concordam permaneçam sentados e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à convocação e o grande expediente.
Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a 18ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa, do primeiro período legislativo e da 10ª legislatura, que será realizada no dia 31 de maio de 2021, às 19 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizada à Praça Tancredo de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 81, do senhor Robson Amorim Machado, chefe de gabinete, com assunto solicitação de vereador para compor o Conselho Municipal FETAB. Cumprimento, senhor presidente, esta casa, e através desse ofício solicita a indicação de um vereador para compor a comissão do Conselho Municipal do FETAB do município de Juína. Ofício número 79, do senhor Josemir Correia, secretário municipal de Administração e Finanças, com o assunto resposta à indicação de número 208 de 2021 do vereador Teixeirinha da Agricultura. Em atendimento ao ofício 178 de 2021, encaminho ao excelentíssimo senhor Zumar Curzel resposta referente à indicação do senhor vereador Teixeirinha da Agricultura sobre proposições aprovadas. Informo que a solicitação foi analisada e atendida junto à Procuradoria-Geral do Município pelo processo administrativo número 36 de 2021 da Procuradoria-Geral do Município, encaminha a seguir parte do parecer jurídico como resposta para os demais esclarecimentos enviada pela mesma a essa secretaria. Pois bem, feitas essas observações, deve ser dito que o adicional como incentivo à busca do ensino superior previsto no artigo 11 da Lei Complementar número 1016 de 2008, com redação alterada pela Lei Complementar número 1061 de 18 de março de 2009, prevê, dentre outros requisitos, que o servidor precisará contar com no mínimo 3 anos no serviço prestado à administração pública municipal, ou seja, o servidor concluiu 3 anos de serviço prestado após o dia 27 de maio de 2020, não poderá ter seu adicional concedido. Ademais, ainda que tenha preenchido o decurso de tempo de 3 anos de serviço prestado, se faz necessário fazer um novo requerimento a cada novo semestre, sendo assim, qualquer requisição entre o dia 28 de maio de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020, E 21 não poderá ser concedida, uma vez que o requisito de estar cursando o novo semestre se deu dentro da vigência que suspende a concessão de vantagens que venham causar aumento de despesas. Sem mais para o momento, subscrevo com protestos de consideração, estime e apreço, ficando a Administração Pública Municipal à disposição para fins de prestação de informações complementares posteriores, caso necessário. Atenciosamente, Josemir Correia, Secretário de Administração e Finanças. Ofício número 524 de 2021, do senhor Paulo Fernandes Rodrigues, gestor governamental, chefe da unidade Sinfra Mato Grosso, com assunto, resposta a diversas solicitações, ofício 24, do gabinete. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, uso do presente expediente para fazer considerações ao pedido do ofício 24, do gabinete do presidente, que versa sobre solicitação de manutenção da MT 170, MT 183, substituição de pontes de madeira, pavimentação asfáltica da BR-174, regularização fundiária e rural, urbana e rural, instalação do Centro de Tratamento de Hemodiálise em Juína e construção do Hospital Regional. Informamos que, por se tratar de demandas para diversas áreas do governo, para melhor atender às necessidades do município, recomendamos o encaminhamento de requerimentos separados e endereçados às secretarias respectivas, de acordo com as políticas que desenvolvem. Informamos ainda que, para formalização de convênio junto à Sinfra, o município proponente deverá formular o pedido e protocolar nessa secretaria contendo projeto de engenharia, plano de trabalho, indicação da origem do recurso e habilitação junto ao SIGCOM. Após o protocolo, a solicitação e o projeto serão analisados pela equipe técnica da Sinfra para posterior deliberação do secretário. Respeitosamente, Paulo Fernandes Rodrigues, gestor governamental, chefe da unidade Sinfra Mato Grosso. Correspondências expedidas. Ofício número 27 do gabinete do presidente desta casa, do ano de 2021, ao senhor Robson Amorim Machado, chefe de gabinete, com assunto indicação de vereador para compor comissão de avaliação de imóvel. Senhor chefe de gabinete, em resposta ao ofício 80, datado de 19/5/2021, indicamos o vereador Wilson Locatelli para integrar a comissão de avaliação de imóvel. Solicitamos informar calendários de reuniões para que a diretoria geral possa expedir os lembretes de agendas de compromissos dos vereadores. Atenciosamente, o Marco Urzel, presidente da gestão 2021-2022. Leitura das proposições. Indicação de número 209 de 2021, de autoria do vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação de número 192 de 2021, do autor vereador Gleinei Ferreira Gris e de minha autoria Luísa Boer. Indicação de número 210 de 2021, de autoria do vereador Sandro Cândido Silva. Indicação de número 211 de 2021, de autoria do vereador Sandro Cândido Silva. Indicação de número 212 de 2021, de autoria do vereador Gleinei Gris. Indicação de número 213 de 2021, de autoria dos vereadores Almir, Zumar e outros. Indicação de número 214 de 2021, de autoria do vereador Almir de Oliveira Batista. E requerimento número 9 de 2021, de autoria da vereadora, de minha autoria, vereadora Luísa Boer, reitera a sua excelência o senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, e a senhora Marcela Américo, secretária municipal de saúde, a realização de plano de ação a fim de implementar o laboratório de águas no município de Juína para cumprir as exigências contidas na portaria de consolidação de número 5 de 2017, anexo 20, artigo 12º do Ministério da Saúde, na qual disciplina as ações das Secretarias Municipais de Saúde quanto ao controle da qualidade de água produzida e distribuída. Senhor presidente, por questão de ordem, peço para que o requerimento já seja votado nessa sessão plenária ordinária.
Terminando as convocação e o grande expediente, nós passamos agora ao grande expediente, tendo escrito na inscrição número 17/2021, o vereador Aelson de Oliveira, assunto regularização fundiária do projeto de assentamento Iracema.
Presidente, eu quero que retire de pauta.
O pedido de retirada do vereador Aelson, não tendo mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, passamos agora, então, à ordem do dia.
Indicação de número 192/2021, de autoria dos vereadores Gleinei Ferreira Gris e Luísa Boer. Indica a sua excelência, senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia para o senhor Jonatas Plínio, secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de melhorias nas seguintes estradas vicinais. Na linha 6, quilômetro 20, entrando no trecho do plantio de tecas até frente da comunidade Nossa Senhora da Salete. Reabertura das margens da estrada e corte do morro do rio Jaracatiá nas proximidades da Fazenda Erechim e Fazenda Água Limpa. Rebaixamento do morro, levantamento de aterro e alinhamento da estrada em frente à sede da Fazenda Água Limpa. Reabertura de estrada, corte de morro e levantamento do aterro e ponte entre a Fazenda Água Limpa e Fazenda Erechim. Rebaixamento com corte raso do morro nas proximidades do sítio Bom Jesus e Fazenda Rio Vermelho. Reabertura de estrada com corte raso na lateral direita do morro em frente à Fazenda Rio Vermelho. Corte com rebaixamento do morro nas proximidades do sítio Bom Jesus e levantamento de aterro nas proximidades da Fazenda Vaca Gorda.
Em discussão, a indicação número 192/2021, de autoria do vereador Gleinei Ferreira Gris e outro, a vereadora Luísa. A palavra, vereador Gleinei.
Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, mesa diretora, demais vereadores. Essa indicação aí veio ao encontro de uma solicitação que os moradores, produtores dessas localidades ali, acho que é mais conhecido como linha 6 ali, entrando nas tecas do seu Gaspar, plantio de teca ali, e logo após a comunidade Nossa Senhora da Salete, onde temos uma grande dificuldade ali no escoamento de sua produção, em função de ter morros, pontes, que não facilita com que caminhões de grande porte trafegam ali em nenhum período do ano, né? Não somente no período das chuvadas. Então, eu e a vereadora Luísa fomos lá em loco, verificamos. O Sandro também é conhecedor, pois logo depois teve pessoas que têm proximidade com ele, que solicitou também a inclusão dele junto na indicação. E em outra oportunidade, na gestão anterior, ele esteve lá visitando. E eu acho que os demais vereadores aqui, assim como o Neguinho, Almir, Teixeirinha, Elcio, têm o conhecimento de como é de dificuldade essa região. Uma região bastante com muito morros acentuadas. E cada ano que passa, nunca é feito um serviço, de certa forma, definitivo, né? E sempre somente os paliativos. Então, nós fomos lá em busca de uma solução. Como todas as linhas, os produtores lá é parceiro para que se disponibilize contrapartida financeira, tanto que se for com hora máquina, óleo diesel, no que for, por parte deles para que faça ali, talvez nem toda a estrutura daquele trecho, mas que faça parte, faça um cronograma de cada ano, fazer um rebaixamento de tal morro, o levantamento de algum aterro, a melhoria da estrutura de uma ponte, para que isso interfira, de certa forma, aí, na melhoria da estrutura daquelas estradas e que possa beneficiar quem mora ali. A vereadora Luísa pôde presenciar lá um morador dizendo que teve dificuldade, a filha fazia curso, rodou ponte, demorou para ser atendido, teve que dar volta, teve que deixar carro do outro lado. Essa dificuldade que nós sabemos que todo ano tem. Mas, quando passa o período da chuva, tem a dificuldade em não ser feito um serviço de forma definitiva. E somente os paliativos. E nós sabemos aí da força do agronegócio, da pecuária em nossa região, aonde aí requer uma estruturação melhor da nossa malha vicinal para que o escoamento da produção, uma qualidade de vida melhor, seja feito. Então, aqui nós queremos deixar registrado aqui, quero pedir o apoio dos demais colegas aqui da casa, que são conhecedores da situação, para que nós aí façamos uma força conjunta e tente ali fazer um esforço para que esse ano ainda seja feito parte, pelo menos, daquele trecho. Seriam essas minhas palavras.
Com a palavra, a vereadora Luísa, apesar que ela já faz parte da indicação, então com a palavra, a vereadora Luísa.
Boa noite a todos, colegas vereadores, servidores presentes, imprensa e todo o público que nos assiste. Eu quero agradecer esse retorno, fui muito bem recebida pelos meus colegas vereadores, muitas pessoas também estavam intercedendo por mim, então estendo meu agradecimento a toda a população divina que entrou em contato comigo. Foi uma questão de saúde que exigiu um tempinho fora, mas graças a Deus as coisas já estão melhorando, já me sinto muito disposta e eu hoje oficialmente retornando às atividades após o tempo de atestado médico. E sobre essa indicação, gostaria de agradecer o vereador Gleinei, que me fez esse convite antes do período que eu fiquei ausente. E, como vocês podem perceber, ela está bem específica, né? Tá, o corpo da indicação, nós fomos bem cirúrgicos nessa análise, né? Nós passamos uma tarde na linha 6 com os moradores, os produtores, que, reiterando o que o vereador Gleinei disse, tem essa dificuldade. E isso tem impactos econômicos para o município, né? Não é uma questão só de demanda específica de alguns produtores, mas isso tem impactos no nosso município. Então, queria somar essa força com o vereador Sandro também, que conhece essa localidade. Espero que essa indicação seja atendida, mesmo que de maneira parcelada, tendo em vista a grande quantidade e quilometragem das estradas rurais que nós temos para esse tipo de serviço acontecer. Mas são essas minhas palavras. Agradeço, senhor presidente.
E a palavra, você concede a palavra ao Neguinho? A palavra é do Neguinho.
Eu quero aqui abençoar o vereador Gleinei, né? A Luísa, peço a indicação. Eu também fui cobrado nessa região lá, esse tempo atrás. Estava eu, o Carequinha, o Rony, estivemos lá numa ponte lá sendo construída. E a gente vê aquela comunidade da linha 6, a Salete, ela era uma linha que nem um caminhão descia naquela região, um caminhão carreta, caminhão trucado, ninguém queria descer para aquela região. E os dois anos passados foi feito um grande trabalho de rebaixamentos de morro ali, principalmente ali aquele, no seu Paulo André, né, que eram os morros mais difíceis que tinha, foram rebaixados e cortado umas curvas. E essa indicação sua, Gleinei, é importante. O que nós queríamos é que essa gestão continue aquele trabalho, para não ficar parado e não deixar para os últimos anos. Você entendeu? Senão depois não dá tempo, né? Então você vê hoje, ali parou, não continuou os morros mais para frente, para cortar. Nós temos também na linha 4, também foi feita uma quantidade, na linha 7. Então é importante demais essa indicação, e é um serviço barato hoje. Porque você ter uma PC, uma para carregadeira e um caminhão para fazer aqueles trabalhos ali, é o serviço mais barato que a Secretaria de Obra tem hoje. Então a gente pede aí, Gleinei, é importante essa indicação que o secretário e o prefeito dá continuidade nessas linhas que foi parada a cortação de morro, para que continue para frente. Porque hoje você compra aí 40 toneladas de calcário e como é que chega lá? Não chega. E ficar bardeando fica muito caro, né? Então é importante demais e a gente tem certeza aí que o prefeito aí pode ajudar muito aí essa população, essas estradas aí.
O vereador concede a palavra. Vereador Sandro.
Boa noite, senhor presidente.
Só uma observação, o Careca, que o Sandro também está incluso na indicação.
Ah, tá ok.
Boa noite, senhor presidente. Com seu nome, cumprimento a todos os pares desta casa, ao público que nos honra com a presença de casa e também aqui, a imprensa. Dizer, senhor presidente Grinei, Luísa, vereador que nos antecedeu aqui, vereador Neguinho da 4, essa questão ela é importantíssima para o desenvolvimento do município, para o desenvolvimento de uma região, né? Tudo aqui já foi desenhado, falado. O planejamento ele é tudo, né? Em qualquer circunstância das nossas ações particulares, iniciativa privada, iniciativa pública, elas são importantíssimas. E nessa linha de pensamento, aquela comunidade Salete, que aqueles que têm a oportunidade de ouvir, um abraço a todos, comunidade muito querida, tinham muita dificuldade na questão de logística, na questão de transportar, de chegar insumos na sua propriedade, o vereador Ailton disse, e também para o deslocamento, a retirada das cargas de animais, sua produção, enfim. E foi fundamental a parceria do poder público com a comunidade, né? O poder público entrou com horas máquinas, fez rebaixamento de morro ali no Paulo André, lá no morro Quebra-Pescoço, né, Neguinho? Curva da Onça. E a comunidade entrou com a mão de obra de parceria para poder atender, realizar, colocar as cercas no lugar. Então, em todas as localidades, a gestão passada preocupou com isso. Entendeu? Não foi possível atender todas as demandas, mas tinha sempre esse pensamento. Prova disso, está o Morro do Sabão bem próximo aqui de nós. Linha 4 ganhou alguns benefícios. Linha 3 ganhou muitos benefícios em relação a isso. E precisa muito esse planejamento, Grinei, para dar oportunidade para as pessoas terem mais facilidade. Nós estamos num momento que as coisas evoluíram muito, Teixeirinha, né? O caminhão já não é mais a picapinha nem o jipe, né? Nessa safra. Antigamente era isso, hoje não, hoje nós temos caminhões trucados, carretas, bitrem, enfim, que adentra as propriedades para facilitar, para diminuir o custo, né, Almir? Então você, como a linha dessa aí de frente, você sabe da importância disso e a gente espera que esses apontamentos, essas indicações, elas possam ser amadurecidas pela Secretaria de Obras e fazer essa previsão de antecipação e ir fazendo gradativamente para atender todas as localidades longínquas de Juína que precisam dessa atenção. E a gente sabe o quanto isso é importante para ajudar a nossa economia, para ajudar o produtor, facilitar, diminuir custo, enfim, diminuir distâncias. Então, isso tudo precisa ser levado em conta e parabenizá-los por essa indicação. Obrigado.
Em votação, os vereadores concordam nesse sentado e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 197 de 2021, do autor vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Bill do módulo 4, Almir de Oliveira, Sassá, Delei Locutor. Indico a sua excelência, senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópias ao senhor André Felipe de Arruda Salles, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Geraldo Antônio Ferreira, secretário municipal de Esportes, a necessidade e oportunidade de desmembramento da área que será destinada para as atividades das modalidades esportivas, a saber, ao motocross, ao welling e ao som automotivo.
Em discussão, a indicação 197/2021, de autoria do vereador Aelcio Moreira de Oliveira e outros. Uma palavra, vereador Aelcio Neguinho Borracheiro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos pares dessa casa. Senhor presidente, a gente colocou essa indicação, que nós vemos que os nossos esportistas aqui de Juína, é uma demanda antiga aí do... Associação junto com o Johnny Boy, som automotivo e o pessoal do motocross também. E nós temos uma discussão antiga aqui nessa casa para desmembrar a área e fazer a locação dessa área e repassar para associações. Nós teve uma discussão na gestão passada, ia ser ali no antigo pista motocross, onde é o hospital regional, da associação do Johnny Boy. No entanto, não foi para frente, não deu procedimento. Agora, nessa gestão, o prefeito fez compromisso e nós aqui nessa casa, como vereador fiscal dessa casa, nós colocamos essa indicação, quanto mais rápido possível, planejamento junto com o prefeito, fazer a locação e passar essas áreas dos meninos esportistas para praticar seu esporte. Hoje nós vemos vários acidentes nas rodovias e nós temos que ter um lugar adequado aí para o nosso jovem praticar o esporte. A gente colocou o nome do vereador Bill, vereador Delei também, que sempre está acompanhando essa discussão ali na prefeitura. Eu tenho certeza que quanto mais rápido possível o prefeito vai estar vendo e fazendo o desmembramento dessas áreas aí para estar passando para as associações, que é grande valia, foi um compromisso de campanha. Eu acho que tenho certeza que o prefeito vai rever isso aí e vai estar fazendo locação desse terreno. São essas minhas palavras. Tenha uma boa noite, senhor presidente.
Em votação, a indicação... 197/2021, da autoria do vereador Neguinho, vereador Fabiano Bildo do módulo 4, vereador Almir de Oliveira, e vereador Wilson Sassá, e vereador Delei. Em votação, os vereadores concordam sentado e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 198. Do autor vereador Aelcio Moreira de Oliveira, Zulmar Curzel, Delei Locutor e Bill do módulo 4. Indicam a sua excelência o senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópias ao senhor André Felipe de Arruda Salles, secretário municipal de Planejamento, e senhor Jonatas Plínio, secretário municipal de Infraestrutura, a necessidade de revisão do código de postura no tocante à exigência de recuo de 5 metros na frente da obra.
Em discussão, a indicação 198/2021, de autoria do vereador Aelcio Neguinho Borracheiro, vereador Zumar Curzel, Carequinha, vereador Delei Locutor e vereador Fabiano Bildo do módulo 4. A palavra, vereador Neguinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mais pares. Imprensa que nos prestigia. Senhor presidente, eu coloquei essa indicação, que nós vemos a dificuldade hoje do nosso consultor aqui em Juína, para estar mexendo no código de postura dentro do município. Conversando ali com o André, com o Casinha, inclusive esse foi em Campo Novo, está revendo certinho, para dar uma resposta aí, porque tem várias obras aí fazendo construção dentro do município de Juína, e é uma demanda, o código de postura tem que dar uma atualizada nele, a gente está cobrando a rapidez ali do planejamento, junto com o prefeito, para mandar para essa casa, para nós estar mudando algumas coisas dentro do Código de Postura, e também estar revendo, senhor presidente, porque o Código de Postura é muito antigo ali. É uma briga, assim, imensa, que tem vários consultores, está com suas construções hoje aí, às vezes barrada por causa de um de mínimo detalhe. E eu tenho certeza que esse código de postura sendo revisado e passado dessa casa aí, vai dar uma resposta para todos os consultores da nossa cidade. São essas as palavras, presidente.
Em votação, os vereadores concordam nesse sentado e o que discorde que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 209 de 2021, do autor vereador Ailton Barbosa Neguinho da 4. Indica a sua excelência, senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia ao senhor Jonatas Plini, secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade da recuperação de bueiro, patrulhamento e encascalhamento da estrada do assentamento Chequiná.
Em discussão, a indicação número 209/2021, de autoria do vereador Ailton Barbosa, Neguinho da 4. A palavra, vereador Neguinho da 4.
Presidente, esse assentamento, ele é ali em frente à estrada da linha 3, né? E ele pega ali naquela estrada ali, destino ao Rio Preto, até que chega na fazenda do senhor Rampão, lá, família Rampão. Aí lá também tem a fazenda no final lá, da Alcilene, né? E o assentamento é logo aqui na entrada. E ali tem uns lugar ali muito crítico, e tanto dentro do assentamento como também na estrada que dá acesso até o assentamento. É, as bancas de areia muito altas, e ali o povo já está ali na agricultura familiar, estão produzindo ali, trazendo até as coisas para a feira, e aí estão sofrendo muito com as carretinhas ali naquele lugar. Então a gente pede aí ao secretário que possa dar uma atenção para aquele povo ali, e principalmente cobrir aquelas areias ali com cascalho para a areia não voltar na estrada, né? Fazer uma cobertura. E aí poderia aproveitar ali, falar com... que é difícil cascar ali, né? Mas poderia conversar com o fazendeiro ali, o Gils, que está cedendo um cascaio para a BR-174, que possa até aproveitar que eles carregar os caminhão lá com a APC e eles... fazer ali, levar uns caminhões, jogar um cascaio ali e levar uma patrola, uma pá para espalhar. Porque tinha de fazer esse aproveitamento ali, porque naquela região não tem cascaeira. É só essa na BR.
Em votação, os vereadores concordam nesse sentado e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 210 de 2021, de autoria do vereador Sandro Cândido Silva. Indica a sua excelência, senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia ao senhor André Felipe Arruda Salles, secretário municipal de planejamento, a necessidade, oportunidade e conveniência da revisão da lei do Código Municipal de Obras, lei 355 de 1993.
Em discussão, a indicação número 210/2021, de autoria do vereador Sandro Cândido da Silva. Uma palavra, vereador Sandro.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentando o público de casa, todos que fazem presente nesse plenário. Senhor presidente, esse documento, um documento de extrema importância para a vida da cidade, né? É através do Código de Obra que permite à administração pública exercer o seu controle de fiscalização do espaço edificado, da segurança das obras, né? Da salubridade das edificações. Isso tudo traz um retrato e de garantia para toda a cidade. A Elcio mencionou a questão do Código de Postura, também interessante. Mas essas situações não coincidiu aqui com a sua mensagem importante, E essa situação também a gente já vinha desenhando ela na questão de propositura, pra, também para que fizesse, o Poder Executivo possa ter oportunidade e deve fazer isso. Né? São 27 anos que se passaram desde a elaboração do Código de Obras, Código de Postura também é a mesma forma. É, nós estamos com o nosso plano diretor há 4 anos que não se fez a revisão dele. Né? O Código de Saúde, da mesma forma. Aliás, Código de Saúde mais novo e com algumas alterações. É, tudo isso é alinhado para o bem da cidade. Né? Então, aqui é o pedido, é que se faça essa revisão, para que, unindo, né, as novas técnicas de construção, a questão de espaço, a questão da legislação ambiental, né, isso vem agregar, né, qualidade, condições de vida, melhor qualidade de vida para a população. É, hoje, lá quando, no processo de colonização de Juína, nós tínhamos áreas de terrenos que foram loteados 20 por 60, 20 por 50, 20 por 40, 15 por 35. Hoje nós temos lotes, viu, que ele predomina na questão de 200 metros quadrados, 250 metros quadrados. Aquilo que a Elsa comentou, a questão do distanciamento da rua, 5 metros, talvez é preciso rever isso, porque você tem que enquadrar ele dentro do espaço que está sendo licenciado o projeto, né, o alvará de licença de construção. Então, nós temos que fazer essa revisão. É um trabalho árduo para a administração pública, mas precisa fazer. Nós precisamos avançar nessas condições. Né? Nós temos obras de Juína que foram feitas sem o licenciamento, sem o estudo de impacto de vizinhança. E há obras de grande empreendimento. Então, a gente precisa fazer muitas revisões dentro, para melhorar a nossa legislação, oportunizar, desburocratizar a questão de licenciamentos, né? Oferecer o nosso código de obra, permite para as famílias que queiram fazer uma edificação até 60 metros, que ele tenha a garantia, a liberação por parte do executivo, a planta. Isso é importante, dar publicidade a isso, para a gente evitar muitas questões que as pessoas, às vezes, podem agir pela legalidade e sair da clandestinidade, porque, às vezes, as pessoas fazem obras sem licença, sem nada, sendo que você tem um instrumento que garante a oportunidade das pessoas construir uma obra com qualidade. Então, é só ir na prefeitura, verificar algumas plantas que tem, que às vezes enquadra com aquilo que você deseja, que seja dentro desse padrão. Proponho também, já conversei isso com a Secretaria de Planejamento, de aumentar de 60 para 70 metros. Vilena, acho que me parece 72 metros, a licença para construção, edificação gratuita. Né? A planta está ali, você chega e faz a escolha daquilo que você precisa. Então, são essas coisas que a gente precisa caminhar juntos e amadurecer as nossas leis. Né? Olha quantas coisas mudaram de 93 para cá e nós não conseguimos avançar na unificação das nossas legislações. Né? E com isso, o prejuízo é da cidade, o prejuízo é da população, do cidadão que precisa agilizar e adequar à realidade hoje. Né? Coloco também dentro disso aqui, dessa revisão, a nossa lei orgânica, né, que precisa fazer muitas reformulações de adequações, enfim. São essas coisas que vai modificar e vai ajudar a nossa cidade a cada vez mais se estruturar como uma cidade polo, uma cidade que oferece condições e qualidade de vida para a população. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, os vereadores concordam nesse sentado e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 211 de 2021, de autoria do vereador Sandro Cândido Silva. Indica a sua excelência, senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia ao senhor Renan Bento, diretor-geral do DAIS, a necessidade, oportunidade e conveniência de realizar estudo na estação de tratamento de esgoto de esgoto para instalação de aerador propulsor de alta rotação, equipamento utilizado em estações de tratamento de efluentes com a finalidade de oxigenar as lagoas, ajudando no processo de eliminação do odor e ainda arborizar toda a extensão da área, bem como fixar placas indicativas da área restrita.
Em discussão, a indicação número 211/2021, de autoria do vereador Sandro Cândido da Silva. Palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Essa aqui sempre a gente vai trazer algumas situações que ela faz parte de um processo de adequação para melhorar a qualidade da nossa estação de esgoto. E para isso precisa estudo. Nós estamos fazendo esse estudo, quem vai dizer, Almir, não é nós, vereadores, nem a população, mas a equipe técnica do DAES fazer o estudo diante disso. Porque o DAES, a estação, sempre foi fontes ali para o pessoal de reclamações, por conta do mau cheiro. Né? E é uma das obras que eu não referi à questão anterior. Feito meio aos trancos e barrancos, sem o estudo de impacto de vizinhança, que ocasionou toda na consequência, que prejudicou as famílias ali em volta, loteamento, né? E nós convivemos com essa situação que precisa sempre fazer algo para melhorar a qualidade do ar, né? Melhorar a qualidade da lagoa. E aqui esse aerador, ele é utilizado em muitas lagoas, em muitas situações, para o tratamento, para esse sistema, para oxigenar a água. Então, portanto, a gente traz isso aqui mais como uma provocação para que, de fato, o DAES dê atenção adequada naquelas lagoas. A sugestão de arborizar toda a extensão foi feita anteriormente, pouca coisa vingou, Teixeirinha, daquela plantação que foi feita, né? E foi uma das medidas, um acordo firmado com o Ministério Público, vingou pouca coisa daquilo que foi feito, mas precisa fazer essa contenção verde ali na área, né? E da mesma forma como sinalizar, né? Sinalizar que ali é um lugar restrito, que ali não pode ter a permanência de pessoas, de crianças, enfim, ali não é local aberto à população, a público. Né? Todos têm, o Bill mora bem próximo ali, né, Bill? A gente tem parentes que moram bem mais próximo do que você ali. E é uma tortura, né, quando, às vezes, exala o odor ali, o mau cheiro, que é complicado. Então, a gente vem fazer essa provocação no desejo que esses estudos sejam feitos, realizados. Eu tenho absoluta certeza que o DAES tem feito essa análise, mas precisa fazer mais, né, precisa ir mais adiante para dar uma estrutura de qualidade ali e ajudar, de fato, a melhorar a qualidade da água, a qualidade, o tratamento do esgoto, enfim. A gente deixa isso aqui como uma provocação ao DAES, no desejo de que, de fato, aconteça alguma coisa ali para melhorar, e esses aqui, e essa proposta aqui, é uma das alternativas. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, os vereadores concordam, permaneçam sentados, e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 212 de 2021, de autoria do vereador Gleinei Gris. Indica a sua excelência, senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia ao senhor Jonatas Plínio, secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de iniciar estudo e executar obra de drenagem pluvial na Avenida Perimetral João Marques Cardoso e Avenida JK, setor industrial.
Em discussão, a indicação número 212/2021, de autoria do vereador Gleinei Ferreira Gris. Palavra, vereador Gleinei.
Mais uma vez, boa noite a todos. Essa indicação aqui vai ao encontro a uma necessidade que acho que é de conhecimento de todos os vereadores aqui, que é um problema crônico, um gargalo que nós temos ali, da água, de toda a água que chove na JK e parte do bairro industrial, principalmente na Avenida Guerino da Luz, ela desce e ali sem precedente por trás do posto 2001, passa em frente o posto e desce rumo ao Parque Exposição. Então, em gestões passadas, foi feito um trabalho ali de drenagem, no sentido somente de abrir a vala nas laterais da rodovia, nas laterais do asfalto, e ao trafegar por essas localidades ali semana passada, eu notei que algumas empresas estão se instalando às margens da rodovia e estão tampando o dreno. E foram feitos pontes de madeira, de certa forma, assim, é algo bem caótico, né? E no período da chuva, acho que todo mundo se preocupa, principalmente os moradores ali, que passam um volume de água absurdo em frente às suas casas. E entra a chácara ali e acaba desaguando no perdido. É um volume muito grande de água. E na época da seca, as pessoas acabam se despreocupando, e ainda mais agora com tampando o dreno, tem ali em frente ao Parque Exposição, na esquina ali junto, aonde é aquele parque da Líder ali, é um local que parece que vai sair um loteamento, algumas chácaras ali, e todas elas são prejudicadas pelo grande volume de água. Então, venho aqui por meio dessa indicação, querer cobrar aí ao Poder Executivo, a Sinfra, para que faça um planejamento, né? Nós estamos falando aqui de, eu sei a dificuldade de execução de obras em função de orçamento, em função de valores e até por estrutura quanto à falta de maquinário, mas que haja um planejamento aí, que até hoje parece que foi o dia das indicações, né, quanto à questão de planejamento que falta. Eu tenho a impressão que Juína foi projetado para 10 mil habitantes. Por isso que tem esses gargalos aí. Hoje nós temos uma cidade que tem entre 40 e 50 mil habitantes e, de forma de certa, cresceu desordenada e desplanejada. Seriam essas minhas palavras.
Em votação, os vereadores concordam nesse sentado e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 213 de 2021, dos vereadores Almir de Oliveira Batista e Zumar Curzel. Indicam a sua excelência, senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia ao senhor André Felipe de Arruda Salles, secretário municipal de planejamento, a necessidade e oportunidade da construção de um abrigo apropriado aos trabalhadores de cargas, chapas.
Em discussão. A indicação número 213/2021, de autoria do vereador Almir de Oliveira Batista, Zumar Curzel e outros. Com a palavra, vereador Almir.
Boa noite, senhor presidente, toda a mesa, nobres vereadores, público que nos assiste aqui, a imprensa, e que nos assiste pelas redes sociais. Essa reivindicação, nós estávamos na prefeitura um dia e o Andrei Monteiro, ele nos trouxe um trabalhador que trabalha com carga e descarga, conhecido como chapas, e esse pessoal estão alocados num lugar que hoje é uma área particular, e o que o dono da área está pedindo aquele espaço. E ali, eu acho que deve ter, né, Adelei, umas 40 pessoas que trabalham ali, 40 famílias que estão sustentadas, que usam aquele local para trabalho. E, na mesma hora, a gente já conversou com o Paulinho, ele deu abertura para isso, e conversamos com o André, e pediram para a gente fazer essa indicação. Construir para eles um lugar onde eles possam ficar, porque é de suma importância para a economia esse pessoal, porque eles que fazem, Sandro, a carga e descarga, sabe, eles não têm lugar para ficar. E o lugar que eles querem é simplesmente um lugar, uma cobertura, e não precisa ter nem banheiro, porque as lojas em volta e o posto de gasolina oferece essa estrutura para eles. Então, senhor presidente, eu acho que essa é uma obra que é necessária para atender 40 trabalhadores que precisam desse lugar para ficarem, e eu gostaria que vocês fossem solidários com essa indicação, com a situação daquele pessoal.
Em votação, o vereador concorda, mas sentado, que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 214 de 2021, de autoria do vereador Almir de Oliveira Batista. Indica a sua excelência, senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópias ao senhor Jonatas Plínio, secretário municipal de infraestrutura, e a senhora Monalisa Nunes Rocha, diretora municipal de trânsito, a instalação de quebra-molas, redutores de velocidade, nos seguintes logradouros do bairro Módulo 2. Avenida Edson Carlos Martins, Gabriel Miller, rua que desce do Dais com cruzamento perigoso e rua Francisco Alves.
Em discussão, a indicação número 214/2021, de autoria do vereador Almir de Oliveira Batista.
A palavra, vereador Almir. Esse local aí, ali é aquela rua do Dais, que ela desce a rua do Dais, vem outra rua que emenda ali naquela Gabriel Miller, e depois sobe uma que vem na Lagoa da Garça. Ali é uma confusão ali, tem hora que ali tem... você tem que tirar ali no paro ímpar, eu passo por ali para ir para o meu trabalho, e ali o fluxo de carro é grande, você tem que esperar, ver quem é, e não tem sinalização alguma. Inclusive, sábado, eu estava tirando umas fotos para mandar aqui para a Cida, e no momento que eu estava lá, aconteceu um acidente, e aí eu socorri a senhora, eu e o seu João da oficina lá, neguinho, e a senhora se machucou bastante, por quê? Porque ela não percebeu a vinda do carro, foi quando ela caiu e se machucou. Então, ali não tem sinalização e o fluxo de carro é grande. E agora, com o começo da construção do Hospital Regional e futuramente com o funcionamento do Hospital Regional, será muito maior ainda. Então, eu acho que a hora de providência tem que tomar antes. E o terreno para aumentar, para fazer uma pequena rotatória ali, é do Dais, de dois lados, e o Júnior Clube, que o Nani, Almir José Lenze, falou que cede um pedaço para ser usado nesse projeto que a gente levou até a prefeitura.
Em votação, os vereadores concordam nesse sentado, e o que discorda, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Nós temos o requerimento número 09/2021, de autoria da vereadora Luísa, para que seja dispensado os prazos regimentais. Eu coloco ao plenário em votação os prazos regimentais. Em discussão. Em votação, os vereadores concordam nesse sentado, e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Novamente, cumprimento a todos. Esse requerimento já passou por essa casa, né, em outras sessões plenárias ordinárias. E eu estou reiterando o pedido para que, de fato, essa resposta chegue e um problema seja solucionado. Então, eu vou, para ser mais assertiva na minha justificativa, ler a todos vocês. Então, o requerimento de número 9 de 2021, ele reitera a solicitação já apresentada no requerimento simples número 7 de 2021, do dia 9 de abril de 2021, protocolado junto ao Executivo Municipal no dia 22 de abril de 2021, com o número 399/2021. E junto à Secretaria Municipal de Saúde, também na data de 22 de abril deste ano, com o número 366, conforme cópias que estão anexadas neste requerimento. Considerando o programa Vigiágua, que é o programa de vigilância da qualidade da água para o consumo humano, que consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para garantir à população acesso à água em qualidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente, que também anexei nesse requerimento, considerando que compete às secretarias municipais de saúde dos municípios inspecionar o controle de qualidade da água produzida e também da água distribuída e as práticas operacionais adotadas no sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, que em conversa informal é uma das opções, provavelmente a opção predominante para solucionar o problema da água no nosso município. Considerando ainda a resolução da Comissão Intergestores Bipartite de número 312 de 2010, que aprovou projetos para que os municípios do estado de Mato Grosso recebessem incentivo financeiro, tendo a Prefeitura Municipal de Juína recebido a quantia de R$ 53 mil, aliás, R$ 53.750 para a implementação do laboratório de água de referência regional. Considerando ainda que até a presente data não foi implementado o laboratório de água pela Prefeitura Municipal de Juína e a necessidade de controle da qualidade da água consumida a fim de assegurar a saúde e o bem-estar da população, também reiterando aqui, em conversa com a Secretaria Municipal de Saúde, esse valor de R$ 53 mil reais aproximadamente ainda está em caixa, porque ele só pode ser utilizado para este fim. E, partindo de todas essas questões que eu levantei, colocando essas considerações, eu venho aqui requerer essas informações solicitadas, esperançosa de ser atendida pelo Poder Executivo Municipal no prazo previsto da Lei Orgânica Municipal. São essas minhas palavras, senhor presidente. Eu agradeço.
Em votação, o requerimento número 09/2021, de autoria da vereadora Luísa Buer. Em votação, os vereadores concordam assentado, que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Terminando a ordem do dia, passamos agora às explicações pessoais. O vereador que for se manifestar a palavra, vou fazer o sorteio. Vereador Rony Cleito, Rony da Paduíno. Vereador Ailton Barbosa, Neguinho da 4.
Senhor presidente, eu quero aqui falar sobre uns pedidos que eu recebi do povo da Filadélfia. E hoje mexer com estrada não é fácil, não. E a linha 183, a BR-183, presidente, linha 5, ela foi patrulhada agora nesses dias, né? Que os meninos estão chegando lá no Rio Furquim. Faltava 800 metros para chegar até no Rio Furquim. E hoje nós estamos com muita cobrança, que deu uma chuva até uma altura ali da Caiabi e para lá não choveu. E aquele povo ali, lá dos assentamentos, estão ouvindo aí, estão num sofrimento muito da poeira naquela estrada ali. E Filadélfia também, foi patrulhado lá em frente da Filadélfia, está um poeirão naquela cidade muito forte. Então hoje eu já estive até conversando com o prefeito, se não tem como ajudar aquele povo ali, nem que vai um caminhão ali, um caminhão pegar na água ali naqueles rios na beira da estrada, e aguar aquela estrada ali para aquele povo. Porque senão aquele povo ali vão sofrer muito até, se não chover em agosto, ou não chover aí em junho, aí, julho aí, então aquele povo vai sofrer muito ali. E quando a gente pega uma poeira, que você sofre aí uns 30 dias, sufocado, até que ainda o povo aguenta. Mas você ficar aí 4 meses aí no poeirão não é fácil. E eu acho também que não é difícil tirar um caminhão ali, uns dois dias ali, e fazer ali, o mesmo para tirar a poeira daquele do serviço que a patroa fez, que não cortou muito, né? Mas tá, a poeira está grande, tem muitas pessoas reclamando. E essa semana nós também já tivemos um acidente aqui na BR, aqui da 174, né? E eu acho que poderia ajudar muito aquele povo ali. É que se organiza, tira um fim de semana aí, leva lá uns dois caminhão lá, ou três, e vai lá e já agua. Tá certo que vai haver atrasar aqui na nossa cidade, aqui na rua, mas é, aqui ainda é mais fácil se recuperar. Mas agora aquele povo está sofrendo muito ali naquela região. Então é isso que eu queria aqui só pedir ao secretário e para o prefeito que tenha dó daquele povo ali.
Vereador Aelson, da equipe Borracheiro.
Boa noite mais uma vez, senhor presidente. Boa noite mais, senhores vereadores, imprensa. Adriano está aqui nos visitando. Senhor presidente, é de grande valia, senhor presidente. Semana foi uma semana muito produtiva. A gente esteve ali na Pearacema, fiscalizando ali o serviço da empresa que ganhou a licitação ali de forma clara. E nós fez alguns acompanhamentos ali, alguns produtores, ontem está fazendo a medição, que é um programa do governo, nosso presidente, onde todo assentamento que é voltado do INCRA tem a parceria da empresa com os assentados, onde os assentados pagam a parcela para a empresa com a parceria junto ao núcleo do nosso município, junto com a parceria com a Secretaria de Agricultura, foi feita essas parcerias, está fazendo serviço ali na Pearacema, onde a 1, a 2, a 3 vai ser contemplada ali com o GEL, e se Deus quiser vai ser a titulação ali de todos os nossos produtores, aquele que tem o sonho de pegar seu título. Essa nova portaria aí do governo federal, onde vai beneficiar várias famílias. Ficou 16 anos esquecido esse assentamento, mais 16 anos, e hoje o governo federal aí possibilitou várias formas dos assentados fazer seu documento dessas áreas. Grande valia, está ali trabalhando, a empresa, a gente como vereador dessa casa, convido todos os vereadores ali fiscalizar, acompanhar o serviço da empresa, para nós dar resposta e garantia aos nossos produtores para não ser lesado. Foi feita uma licitação de forma ordeira e é onde a melhor preço venceu ali. E a gente tem que dar uma força, senhor presidente, para a empresa e acompanhar também junto à Secretaria de Agricultura para fazer um serviço de qualidade ali para os nossos assentados. Então, essas são as palavras e tenha uma boa noite a todos.
Uma palavra, vereador Fabiano. Viu do módulo 4.
Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, Adriano, seu Liberato, Anderson e a imprensa local aqui que está nos prestigiando. Então, senhor presidente, hoje eu fiz essa indicação, quero falar hoje sobre o Pantanal. A gente, né, como fiscal do povo, a gente está andando. E a gente chamei até o Delei, o vereador Delei esteve lá também, nesse loteamento Pantanal. E o que a gente vê é o perigo que está o Pantanal. Devido aos lotes vazios, está muito quiçaçado. E às vezes do lado do quintal tem uma casa no meio e dois lotes baldio e uma quiçaça danada. Ali nós, né? Eu fiz essa indicação, mas ela vai vir para a próxima. A gente pedindo um patrulhamento também ali, daquele local ali, que a população praticamente está andando no trieiro, né? E ali tem que ver certinho a justiça, como é que é. Mas a gente tem que brigar pelo aquele povo ali. Mais vereadores puder estar visitando lá, aquela população que mora naquele local, é muito importante para ver o sofrimento deles. Né? Então a gente fica preocupado porque é a seca, daqui a pouco é o fogo, e ali vai ter, pelo jeito que está ali, vai ter casa ali, se pegar fogo ali, as pessoas vão perder a sua casa. Né? Então, senhor presidente, é sobre isso aí, e quero falar também sobre o falecimento do seu Frávio. Né? O seu Frávio é um pioneiro de Juína, chegou na década de 70 aqui em Juína, e veio a falecer hoje, e a gente, né, manda as condolências aí para a família aí, o sentimento aí, em nome de todos os vereadores aí, né? Mais um pioneiro da nossa cidade aí, que Deus dê um bom lugar para ele, um bom descanso e tenha uma boa noite. E que Deus abençoe a todos nós.
Uma palavra, vereadora Luísa.
Novamente, boa noite a todos. Nesse momento final de explicações pessoais, queria, nesse retorno, pontuar algumas questões. Inicialmente aqui, citar sobre o dia de combate ao tabagismo, principalmente no período de pandemia, é uma data que é comemorada hoje, na verdade é um dia de conscientização. O tabagismo, então, ele é um dos principais fatores que desenvolvem câncer de pulmão e complicações respiratórias, e o acometimento da Covid é muito intenso nesse sistema orgânico do corpo humano. Dia 1º de junho, amanhã, comemorar também o Dia da Imprensa Nacional, aproveitar que a imprensa está aqui presente para, de antemão, parabenizá-los, que é um meio de comunicação que mais envolve criticidade na população e facilita o acesso à informação nos dias de hoje. E no dia 5 de junho, próximo, antes da nossa próxima sessão plenária, por isso que aqui também trago essa data especial, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Quero aqui trazer também, nesse momento de pandemia, demonstrar os meus sentimentos a todas as famílias que perderam pessoas próximas pela Covid-19 e pontuar que hoje tivemos em reunião a Comissão Temporária Especial de Acompanhamento das Ações da Covid-19, de enfrentamento da Covid-19, junto à Secretaria de Saúde. Pontuamos questões, principalmente no quesito informação, que é o que mais tem sido difícil para a população acessar, até porque é muito instável nesse período. Constantemente o Ministério da Saúde publica novas notas técnicas, novas pessoas no grupo prioritário, novos métodos de biossegurança. Então, a vacinação, as questões ligadas à UPA e ao Centro Covid, Centro de Testagem, foram questões pautadas na nossa reunião de hoje, e a gente já definiu um período quinzenal para reuniões a partir desse período inicial que foi dada a largada hoje, Então, é muito importante para nós darmos resposta para a população e também para a gente acompanhar se tudo tem corrido como o planejado, de maneira correta. E são essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço a oportunidade.
Uma palavra, vereador Wilson Sassá.
Bom, boa noite, senhor presidente, demais vereadores, e quero que agradecer a imprensa, e tudo que está presente, e agradecer a Diano. Diano Velho por estar presente, e agradecer ao Diano por atender a gente bem na infra, entendeu? Trabalho lindo, muito bom que ele está fazendo, ele e outros, o nosso secretário também, Peleta. E também, Neguinho, e hoje eu estive conversando com Jonathan, com o Preto aí, e cobrando ele, assim, para ajudar, ver se nós conseguimos uma patroa lá na G, que lá está necessitando mesmo, lá não está nem precisando, entendeu? Que lá não está passando ninguém. Então, eu estive conversando com ele a respeito disso aí, ele falou que vai fazer tudo para poder ver se até a semana que vem nós conseguimos apanhar essa patroa lá, entendeu? E também a linha 4 também, vamos ver se nós conseguimos, Estive cobrando ele hoje. E é só isso aí, minhas palavras.
A palavra, vereador Gleinei.
Mais uma vez, boa noite a todos, o público presente, quem nos assiste por meio das redes sociais, a imprensa e os demais vereadores. Quero aqui parabenizar aí a imprensa amanhã pelo seu dia, Dia Nacional da Imprensa e a Semana do Meio Ambiente. E só fazer uma observação aí, senhor presidente, que numa oportunidade eu conversei com o senhor quanto à destinação da sobra do orçamento, que a gente sabe aqui da Câmara, que nós sabemos que é feita anual as devoluções para o Executivo, e o Executivo destina para onde entender melhor esse recurso. E quando se fala em projeto, em planejamento, a série de fatores aí que se consegue arrecadar recursos. Hoje eu estive conversando com o chefe de gabinete e ele relatou para mim a dificuldade que o executivo, a dificuldade que a prefeitura tem com a equipe, equipe insuficiente, equipe que não consegue demandar, até em algumas situações não conseguem fazer os projetos. E o governo do estado, todos nós aqui temos conhecimento, que fala abertamente que o dinheiro existe, né? Só não venha com ofício, não venha com requerimento, e sim com o projeto. Aonde eu quero chegar, naquele documento que nós assinamos aí, pelo menos eu assinei, né? Fazendo aí uma série de cobranças ao governo do estado, e o que deu para entender ali foi que o senhor, que respondeu o ofício ali da Sinfra, simplesmente disse para nós, para a gente apontar, né, de onde viria o dinheiro, e que solicitasse com um projeto, e não simplesmente com conversa. Então, talvez aqui, se nós fizéssemos uma força conjunta aqui, em destinar esse valor, ou então nos unir e buscar alguma alternativa para que não passe, como esses 5 meses que já se passaram, os próximos 4 anos, infelizmente, sem a gente conseguir concluir algo mais plausível, algo de uma maior dimensão. E eu tenho certeza que não é por falta de vontade, mas sim por uma falta de estrutura, uma falta, de certa forma, de gestão, onde nós não temos aí equipe nenhuma que consiga fazer, de certa forma, com que esses projetos agariem os recursos e chegue, de certa forma, no nosso município e desentrava aí essa série de gargalos que nós temos. São essas aí as minhas palavras. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus.
Palavra, vereador Wilson Locatelli.
Em tempo, cumprimento a todos, senhor presidente. Queria falar na questão onde nós trabalhamos junto ao Sindicato Rural de Juína, né? Teve o vereador Bill, o vereador Delei, que também esteve lá. E a gente bateu muito firme, neguinho, na questão de fazer o centro de eventos do município de Juína. Sindicato Rural de Juína, sede 5 hectares, dá 2,5 alqueires, salvo engano, Teixeirinha. 2,5 alqueires, 5 hectares. E aonde uma outra área para o lado de baixo, que ela não veio a ser construída, foi requerida pelo município de Juína. Automaticamente foi requerida e foi feito o velocross, onde os vereadores estiveram lá também, e onde já aconteceu a corrida no sábado, no domingo, onde o nosso prefeito esteve lá no sábado, às 16h, e deu uma volta na pista também. Então, eu acho que é importante fazer esse centro de evento ali do lado, ali já está acontecendo isso aí. Outra situação, senhor presidente. Dia 5... do meio ambiente, eu venho brigando há 4 anos para nós trabalhar a questão da nascente do Lago da Garça. Nós temos um problema sério ali, que se nós não trabalhar aquela nascente, se nós não cuidar dela, futuramente nós vamos perder aquela lagoa bonita que nós temos, que deságua no Perdido. Então eu venho há muito tempo já batendo em cima. Tem que fazer um muro de rímula ali, tem que ajeitar, tem que cuidar dessas nascentes nossas aqui. Estão se acabando. Mesma coisa acontece hoje com a água que abastece a nossa cidade. Se nós não trabalhar em cima disso, se o DAIS não se inteirar e não for para cima, nós vamos futuramente ser soterrado pela areia, pela corrupção, pelo trem, do jeito, a correção, pelo jeito que está acontecendo. Então, nós temos urgentemente que ter um trabalho nas nascentes nossas aqui na cidade de Juína, né? Dizer que amanhã, dia da imprensa, agradecer a imprensa que nos tem dado respaldo, nos tem trabalhado. Dizer também, senhor presidente, que a reunião hoje com a Marcela, secretário de Saúde, foi muito aproveitada, onde estava o Amir, Teixeirinha, a Luísa, eu. Dizer que de 15 em 15 dias vai acontecer, convidar todos os vereadores para fazer parte dessa reunião do Covid-19, que é muito importante esse trabalho que a gente iniciou. Então, dizer assim, uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe e boa noite.
Uma palavra, vereador Aldamir Teixeirinha, da Agricultura.
Boa noite, senhor presidente, pares dessa mesa, nossos colaboradores, a imprensa presente e o público presente e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais da Câmara. Eu me preocupo também com a mesma fala do vereador Neguinho da Quatum, e hoje já conversei com Adriano Velho também, a questão do patrulhamento, né? Nós já passamos por período aí já de seca e nós tínhamos duas patrolas indo aí na linha 5, finalizou até mais de Filadélfia, uma patrola teve problema, né? Eu conversando com o Adriano Velho hoje, não sabia da informação, ele me repassou que veio para a oficina, né? E eu estou muito preocupado com a questão das estradas rurais ainda. Apesar do esforço que os funcionários da Secretaria de Obras estão tendo, mas os equipamentos não estão sendo à altura para que a gente consiga fazer um trabalho que dê respaldo aos nossos produtores e à nossa população rural. Nós temos lá ainda a Iracema 1, a Iracema 2, a Iracema 3 para patrolar. Nós temos um pedaço da Menino Jesus, temos a linha 9, linha 4. Nós temos a Gleba Shekinah, né, uma parte ali da Cristo Rei. Temos uma parte ali da linha 6 ainda, da Gleba União, da Rio Verde. Então, a gente fica muito preocupado com essa situação. E a gente acha que teria que ver como que está esse planejamento e ver se a gente vai conseguir atender essa demanda rural. E outra questão também, tive na Terra Roxa no sábado, o nosso secador de café chegou. Agradeço aí o Silvano Amaral e todos os vereadores que cobraram, né? E já está lá, a Secretaria de Agricultura fez a base, né? Agradecer lá o Jales, o prefeito que fez a base, está assentando lá mais um secador de café no valor de mais de 120 mil reais, que foram repassados à Associação Sagrada Família. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, eu quero também aqui trazer uma preocupação. Semana recebi várias críticas, aproveitando o Adriano que está aqui presente, sobre um fato antigo, que são as sinalizações das nossas pontes, né? E que isso é motivo de insegurança, né, para todas as pessoas que transitam, né, por aí afora. E essa preocupação, ela vem até de algumas ocorrências já com acidentes. Ali, por exemplo, na ponte do Rio Areia, né, essa semana eu conversei muito com a Mona Lisa sobre essa questão. Nós precisamos implantar um modelo para atender, né, e colocar sinalizações nas pontes. Aqui na ponte do Perdido foi até feito um trabalho já nessa gestão em relação à sinalização. Ele fez aquele corrimão da ponte, embora baixo, pequeno, a altura sendo baixo, mas ajudou bastante, deu maior segurança para as pessoas. Então, assim, gradativamente a gente precisa dar uma olhada com um olho mais clínico, porque nós tratamos de vidas, né? As pessoas que circulam para lá e para cá precisam dessa segurança. Então, Adriano, a gente já falou, eu já conversei com a Mona Lisa, algumas situações é de Estado, mas sobra para nós, vamos sempre bater nessa tecla, então é complicado. Mas só para registrar as cobranças de várias pessoas sobre essa questão, que eu acho importante que o município possa agilizar e levar maior segurança para as pessoas. Eu queria aqui também registrar, senhor presidente, a Frente Parlamentar do Noroeste, composta pelos municípios aqui da região, realiza na data de amanhã a eleição da nova diretoria da Frente Parlamentar. Só mais um minuto, senhor presidente, só para passar sobre esse assunto. E lá no início, quando nós somos, essa casa é parceira desse movimento, que nasceu lá em 2017, nós costuramos juntos, né, esse trabalho, essa proposta, que rendeu muitos frutos, né? As organizações, os debates das nossas particularidades e também daquilo que é pertinente aos municípios, que é a questão da pavimentação da 174, que era a continuidade da manutenção dessa BR até Vilhena. Então, isso nós costuramos juntos e deu certo, né? E nós, às vezes, somos igual ao Santo Tomé, só acredita vendo, mas é preciso estar nessa linha de informação, de troca de experiência, de força, para que as coisas aconteçam. Embora seja demorado, como é natural na política nacional, que às vezes vale quem tem mais força, quem maior interesse, né? Mas nós precisamos continuar lutando junto com os municípios aqui do nosso entorno, mesmo nós somos polo, nós hoje nós somos mais beneficiados com as questões de estradas, Grinei. Daqui para Cuiabá a gente vai no asfalto, ainda meia boca, mas temos o asfalto, né? Que bom que o governo do estado fizesse um trabalho de recapagem à altura, que a estrada merece, e assim dá a gente, nós temos, né, essa presença ativa do estado junto da população, que ela é predominante, ela é importante, cara, ela tem que acontecer, né, porque nós estamos tratando do desenvolvimento regional, e nós aqui temos que abraçar essa causa, senhor presidente, amanhã, acho que acredito que os vereadores estão mobilizando, e a gente, nós irmos lá, dar a nossa contribuição e manter presença junto à frente parlamentar na construção dessa nova etapa. Marquinhos, deixar aqui registrado um abraço dele lá de Coniza, pelo o trabalho que ele realizou durante esses 4 anos, à frente, liderando esse projeto da 174, que é complicadíssimo. Todos nós vimos algumas até sarros e sátiras no decorrer desse tempo, mas foi fundamental para estar na fase que está hoje. E acreditamos que com um pontapé a mais acontece. Então, a todos que vão amanhã representar a Câmara, que façam uma boa viagem e que ajude essa organização, esse movimento aqui do nosso regional. E a todos da imprensa, um abraço, parabenizar na pessoa do Carlos Alberto, o Trindade Filho, né, também aqui representar. Um abraço a todos da imprensa. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Delei.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, funcionários da Câmara, doutora Janaína. Quero aqui também boas-vindas à nossa vereadora Luísa, que está bem, graças a Deus, companheira de trabalho. E o momento mais é de agradecer aí toda a equipe de trabalho, último dia do mês de maio. E sabemos que temos muitas dificuldades, mas também temos muitas alegrias. Agradecer aí, em nome do amigo Donizete, Departamento de Limpeza, pelo trabalho prestado à nossa população. A respeito de algumas pontes sendo feitas, agradecer ao Adriano Vecta por aqui, que tem articulado para que o trabalho seja feito com muita transparência e qualidade, ali no seu Micael, uma ponte seca. Valeu, Adriano, pelo suporte dado ao vereador Delei Bill, e os demais vereadores que têm feito também um belíssimo trabalho. Há um momento também, não só de talvez cobrar, mas de pedir encarecidamente às pessoas que estão se aglomerando, né, nos finais de semana, e muitas das vezes são muitas pessoas, e pedir um pouquinho de atenção a cada um de vocês. O mundo vive um momento delicado, e Juína entra nesse mundo delicado, que é você pensar em alguém próximo de você, que vivemos um momento da pandemia, não acabou, ela está aí, e ela está levando as pessoas assim que são próximas da gente. Eu tenho falado através do rádio, pessoas que eu via na lotérica que eu não vejo mais, que eu via nos corredores do supermercado não vejo mais, que muitas das vezes foram aí morar com Deus, mas a gente fica triste de muitas vezes lembrar das pessoas. Então, quero que você que está fazendo as aglomerações próximos a Rio Juruena, último final de semana, distrito de Terra Roxa, distrito de Fontanilas, coloque a mão na consciência, é o momento de nós se unir para salvar vida. Estamos no último dia do mês de maio, e o mês de maio ele foi o mês que comemorou o Dia das Mães, o aniversário da cidade de Juína, e vivemos momentos delicados. Mas eu acredito que o mês de junho será um mês de muitas vitórias e de muitas felicidades. Vamos vivenciar o dia de Corpus Christi, padroeira do município de Juína, Sagrado Coração, e também Dia dos Namorados, né? Então é um mês que vem muitas alegrias e muitas felicidades. E eu quero desejar a todos vocês, vereadores e vereadora Luísa, sucesso na jornada e agradecer ao Sandro que tem dado um apoio a respeito da Comissão Parlamentar do Noroeste de Mato Grosso. Temos que se unir, sim, ir até o município de Juruena, não para pensar pequeno, mas pensar grande na região do Noroeste de Mato Grosso. Quero agradecer a todos, desejar um ótimo mês de junho e à imprensa local sucesso pelo trabalho exercido ao nosso município. Boa noite.
Com a palavra, vereador Almir, líder do prefeito.
Boa noite, mais uma vez. Hoje nós tivemos um dia bastante corrido, né, Luísa? Começamos cedo com uma prestação de conta, uma audiência pública do DAIS. Depois tivemos a audiência pública da prefeitura com Natan passando para nós os números. E depois do almoço, logo à 1h30 da tarde, nós estivemos lá, eu, a Luísa, o Teixeirinha e o Locatelli, em reunião com a secretária Marcela, discutindo e levando para ela soluções e ouvindo as explicações sobre os problemas que nós temos passado com relação ao Covid-19. E à tarde, eu e o Teixeirinha finalizamos a tarde com uma reunião no Condema, onde o Adriano Velho também estava. E nós devemos usar esse órgão, Carequinha. Nós, vereadores, devemos usar, porque ele é uma captação de recurso muito grande. Eu não sabia que ele captava esse tanto de recurso, viu, Teixeira? Fiquei surpreso com a arrecadação que esse órgão tem, o que ele pode fazer. Então, nós, eu e o Teixeira, estamos fazendo um projeto já para revitalizar as nascentes, Sandro, plantando árvores. Vai ser um programa muito bem feito, juntamente com o Condema, né? E de convidar todos os parceiros, os pares aqui, para a gente participar junto. Avisando que amanhã, nessa reunião da Frente Parlamentar, foi disponibilizado 2 caminhonetes para nós irmos até a cidade de Juruena. O Cínimo disponibilizou uma e outra prefeitura conseguiu aí. Então vamos lá, vamos participar, que é de suma importância para a Juína, como o Sandro falou, para a região. E a Câmara Municipal de Juína tem por obrigação de estar presente lá e ser representada lá. Desejo a todos um bom restante de semana, que Deus proteja cada um de nós e parabenizar todos os vereadores, que eu tenho visto o empenho de cada um no seu setor, correndo atrás, fiscalizando, olhando e buscando alternativas para a nossa cidade, ajudando o nosso gestor. Isso é um papel muito bonito, onde que aqui a gente pode dizer que os vereadores são verdadeiramente auxiliares do gestor hoje aqui. Parabéns a todos e que nós possamos continuar trabalhando nesse sentido para ver o bem melhor de Juína e dos seus munícipes. Boa noite a todos.
Não tendo mais nenhum vereador fazer uso da palavra das explicações pessoais, eu, antes de encerrar, só quero aqui parabenizar a todos os vereadores, parabenizar aqui a nossa secretária Luísa, que teve aí uns dias afastado aqui da casa devido ao tratamento de saúde, mas graças a Deus está recuperada e já encarando aí, né, Luísa, de novo os trabalhos desta casa. Reforçar aqui o pedido a todos os vereadores. Eu também fiquei sabendo mais hoje à tarde a questão desse encontro que vai ter lá na cidade de Juruena, onde vai ser a eleição dessa comissão da Frente Parlamentar, que eu acho que é muito importante, é a presença de todos. Eu já tinha feito um compromisso já faz dias já que eu não vai ser possível, vereador Almir, eu estar presente, mas como o vereador me disse aí, já tem duas caminhonetas à disposição. Eu acho que o vereador que gostaria de participar, acho que é muito importante, acho que a presença dos vereadores de Juína, que eu acredito que todos os municípios vão estar presentes, porque vai ser feita a eleição. E eu acho que o convite, o Sandro já tinha me falado esses dias já, então é muito importante a presença de todos lá. Agradecer a presença aí de todos os companheiros, em nome do Adriano Vélez, que é de obra, agradecer a todos que se encontram aqui presentes nessa casa. Agradecer pelo dia da manhã, que é dia 1º, dia da imprensa, devo parabenizar a todos eles e dizer que a imprensa é um braço forte, entendeu? Para as coisas caminhar, para as coisas andar certo, tanto no nosso município, como no estado, no Brasil e no mundo todo. Agradecer a presença da nossa assessora jurídica e dizer que está encerrada a sessão de hoje.